Na verdade, seus grandes olhos escuros eram também muito bonitos, e quando não sofriam certa mudança em sua profundidade, se não denotavam suavidade, ao menos lembravam esse sentimento. Ele permaneceu com os olhos no fogo por 2 minutos, e durante esse mesmo tempo, fiquei observando-o quando, de repente, ao se virar, deu de cara comigo. A senhorita está estudando-me, senhorita Eyre, disse ele. A senhorita acha que sou bonito? Teria dado àquela pergunta uma resposta vaga e educada, se tivesse tido tempo de pensar antes no que dizer. Mas, de alguma forma, as palavras escapuliram da minha língua sem qualquer aviso. Não, senhor. Ah, pela minha honra, a senhorita tem algo bastante singular, disse ele. A senhorita tem um ar de uma pequena nonete, estranha, quieta, séria e simples, sentada aí com as mãos postas diante de si e os olhos sempre abaixados para o tapete, exceto, a propósito, quando estão cravados diretamente em meu rosto, como agora, por exemplo, e quando alguém lhe faz uma pergunta ou faz uma observação que é obrigada a responder. A senhorita solta uma resposta que, se não é grosseira, é pelo menos brusca. O que me diz disso? Senhor, eu fui bastante impulsiva e peço desculpas. Deveria ter respondido que não é fácil dar uma resposta de improviso a uma pergunta sobre aparências e que a maioria dos gostos difere bastante e que a beleza não tem tanta importância ou algo assim. A senhorita não deveria ter respondido nada disso. Realmente, a beleza importa pouco. Portanto, sob o pretexto de suavizar o insulto anterior, de acatar e depois me acalmar até a quietude, a senhorita enfia astuciosamente um canivete embaixo da minha orelha. Continue. Qual é o defeito que vem em mim? Diga! Suponho que tenho todas as minhas partes no lugar. E todos os traços do meu rosto como qualquer outro homem. Não? Senhor Rochester, permita-me retirar minha primeira resposta. Não pretendia dar nenhuma resposta crítica. Foi apenas um erro. Justamente. Foi o que eu achei. E a senhorita deve ser responsável por ele. Critique-me, então. Minha testa não lhe agrada? Ele levantou as ondas negras do cabelo que caíam horizontalmente em suas sobrancelhas e deixou à mostra um excesso indiscutível de competência intelectual e uma abrupta carência onde deveria existir um suave sinal de benevolência. E agora, senhorita, me acha um tolo? Longe disso, senhor. Talvez o senhor me ache rude caso eu perguntasse de volta se o senhor é um filantropo. Aí está outra vez, outra espetada com o canivete quando fingia fazer um carinho em minha cabeça. E isso porque eu disse que não gostava da companhia de crianças e de senhoras de idade. E devo falar isto baixo. Não, minha jovem. Em geral, não sou um filantropo. Entretanto, tenho consciência. E apontou para as saliências na testa que dizem ser indício dessa faculdade e que, felizmente, eram bastante conspícuas, alargando de fato a parte superior da cabeça. E, ademais, já tive um coração que guardava uma espécie de ternura rude. Quando eu tinha sua idade, era um rapaz sensível, com predileção pelos fracos, desvalidos e infelizes. Mas a sorte me golpeou, chegou mesmo a me amassar com seus punhos, e hoje eu posso me gabar de ser forte e resistente como uma bola de borracha. Ainda aberto, com um ou dois pontos fracos e no meio de tudo um ponto suscetível. Sim. Será que ainda existe salvação para mim? Salvação de quê, senhor? De que eu deixe de ser uma bola de borracha e me transforme em uma pessoa de carne e osso? Naquela hora não tive dúvida. Decididamente ele havia bebido vinho demais. Eu não sabia o que dizer em resposta àquela pergunta esquisita. Como poderia eu dizer se ele seria capaz de se transformar? A senhorita parece bastante confusa, senhorita Eyre. Embora não seja mais bonita do que eu, emana um ar de perplexidade que lhe é conveniente, pois mantém os olhos curiosos afastados do meu rosto e ocupados com as flores da lã do tapete. Continue confusa. Minha jovem, esta noite eu estou disposto a ser gregário e comunicativo. Tendo dito isso, levantou-se da poltrona e ficou com o braço encostado na bancada de mármore em cima da lareira. Naquela pose, sua forma podia ser vista com a mesma nitidez do rosto. Os ombros de uma largura incomum eram quase desproporcionais em relação aos quadris. Estou certa de que a maioria das pessoas o classificaria como um homem feio. Contudo, havia em seu porte muita altivez inconsciente e muita displicência e desembaraço em seu comportamento. Um jeito de total indiferença para com sua própria aparência. Uma tamanha confiança na força das outras qualidades, intrínsecas e exteriores, para compensar a falta de uma simples atração pessoal que qualquer um que olhasse para ele, inevitavelmente, tenderia a compartilhar de sua indiferença e, mesmo que de maneira cega e imperfeita, acreditaria nele. Estou disposto a ser gregário e comunicativo esta noite, repetiu ele. E foi por isso que a chamei. A lareira e o candelabro não foram companhia suficientes para mim. Nem mesmo o Pilot, porque nenhum deles sabe falar. A dela está um degrau acima, mas ainda longe do ideal. O mesmo digo em relação à senhora Fairfax. A senhorita, estou convencido de que pode adequar-se ao meu propósito se quiser. A senhorita me deixou confuso na primeira noite que a convidei para vir aqui. Desde então, quase a esqueci. Outras ideias atiraram da minha mente. Porém, esta noite resolvi ficar relaxado e disposto a dispensar o que me importuna e resgatar aquilo que me agrada. Agora me agradaria conhecê-la por dentro, saber mais sobre a senhorita. Portanto, fale. Em vez de falar, eu sorri. Não um sorriso complacente ou tampouco submisso. Fale, ordenou ele. Sobre o que, senhor? Sobre o que desejar, tanto o assunto quanto o modo com que vai tratá-lo. Deixo inteiramente a sua escolha. Então me sentei e fiquei calada. Se ele espera que eu fale apenas por falar e me mostrar, descobrirá que se dirigiu à pessoa errada. Pensei. A senhorita é muda, senhorita Eyre? Eu não dava um pio mesmo. Ele curvou de leve a cabeça em minha direção. E com um rápido olhar pareceu mergulhar em meus olhos. Teimosa, disse ele. E aborrecida. Ah! A senhorita é muda, senhorita Eyre? Eu não dava um pio mesmo. Ele curvou de leve a cabeça em minha direção, e com um rápido olhar pareceu mergulhar em meus olhos. Teimosa, disse ele. E aborrecida. Ah, uma coisa tem a ver com a outra. Fiz meu pedido de uma forma absurda, quase insolente. Senhorita Eyre, eu peço desculpas. O caso é que, de uma vez por todas, não desejo tratá-la como uma pessoa inferior. Devo dizer, corrigindo o que disse, que admito a minha superioridade, que seja em virtude apenas dos 20 anos de diferença de nossas idades e de um século de experiência. Isto é um legítimo égiton, como diria Adele. E é por causa dessa superioridade, e só por ela, que desejo que a senhorita tenha a bondade de conversar agora um pouco comigo e distrair-me de pensamentos que estão cansados de bater no mesmo ponto, corroídos como um prego enferrujado. Ele dignara-se a uma explicação, quase um pedido de desculpa. E eu não fiquei insensível à sua condescendência, nem queria aparentar isso. Estou disposta a distraí-lo se for possível, senhor, mas não posso introduzir um assunto, porque como vou saber o que lhe interessa? Faça-me perguntas e farei o melhor possível para respondê-la. Então, em primeiro lugar, a senhorita concorda comigo que tenho o direito de ser um pouco dominador, abrupto? Talvez exigente, às vezes, sobre as coisas que falo, Ou seja, que tenho idade suficiente para ser seu pai e que batalhei através de variadas experiências com muitos homens de muitas nacionalidades e viajei meio mundo, enquanto a senhorita vivia tranquilamente com um grupo de pessoas numa casa? Como queira, senhor. Isso não é uma resposta. Ou melhor, é uma resposta irritante porque é evasiva. Responda claramente. Senhor, eu não acho que tenha o direito de comandar o que digo somente por ser mais velho do que eu, ou porque tenho visto mais do que o mundo do que eu. Sua afirmação de superioridade depende do uso que fez de seu tempo e de sua experiência. Uma resposta rápida. Não posso permitir isso, uma vez que nunca se aplicaria ao meu caso. Uma vez que fiz um uso indiferente, para não dizer ruim, de ambas as prerrogativas. Então, deixando a superioridade fora da questão, a senhorita deve continuar a concordar em receber ordens agora e de vez em quando, sem se sentir ressentida ou magoada pelo tom de comando. Está bem assim? Eu sorri. Pensei comigo mesma o quanto o senhor Rochester era esquisito. Parecia esquecer que me pagava 30 libras por ano para receber ordens. O sorriso lhe cai bem, disse ele, observando instantaneamente a minha expressão. Mas fale também. Senhor, eu estava pensando que poucos patrões iriam preocupar-se em perguntar aos empregados que, queiram ou não, são pagos por eles, se irritam ou se magoaram com suas ordens. Empregados pagos. O quê? A senhorita é minha empregada paga, então? Oh, sim. Eu me havia esquecido de seu salário. Bem, então, já que estamos falando em base mercenária, a senhorita concorda comigo em me deixar fazer o papel de valentão? Não, senhor. Não nessa base. Mas na base que o faz esquecer o salário pago e. De fato, se importar se um dependente seu se sente confortável ou não, sob sua dependência, eu concordo de coração. E consentirá em dispensar um grande número de formas e frases convencionais, sem pensar que a omissão deveria ser insolência? Estou certa de que sim, jamais confundiria informalidade com insolência. Prefiro a primeira. Quanto à segunda, ninguém nascido livre iria submeter-se a ela, mesmo em troca de um salário. Equívoco. Muitos que nascem livres submetem-se a qualquer coisa por um salário. Portanto, guarde isso para si e não se aventure em generalizações sobre aquilo que a senhorita é totalmente ignorante. Contudo, cumprimento-a mentalmente por sua resposta a despeito da sua incorreção. Muito mais pela maneira com que foi dita do que pelo conteúdo do discurso. A maneira foi franca e sincera. Quase não se vê isso. Ao contrário, o que se vê é afetação ou frieza, estupidez ou incompreensão com retribuições comuns à inocência. Nem 3 em 3 mil governantas recém-saídas de uma escola teriam respondido como a senhorita acaba de fazer. Não tenho intenção de bajulá-la. Se a senhorita foi forjada em um molde diferente da maioria, não é mérito seu e sim da natureza. E então, afinal, chego rapidamente à minha conclusão. Pelo que sei até agora, a senhorita não pode não ser melhor do que o resto. Pode ter defeitos intoleráveis que compensam suas boas qualidades, que são poucas. E o senhor também, pensei eu. Meu olhar se encontrou com o dele enquanto essa ideia cruzava minha mente. Ele pareceu ler meus olhos e respondeu como se o conteúdo tivesse sido dito tal qual foi imaginado. Sim, a senhorita tem razão. Tenho muitos defeitos, bem sei, e lhe garanto que não desejo amenizá-los. Deus sabe que eu não preciso ser tão severo para com os outros. Tenho uma existência anterior, uma série de atos. Uma vida manchada a contemplar dentro do peito que bem poderiam ser chamados de escárnio e de censura de meus vizinhos para comigo. Eu comecei, ou melhor, fui empurrado para um ramo errado. Assim como outros infratores, Gosto de colocar metade da culpa na má sorte e nas circunstâncias adversas. Isso foi aos 21 anos, e desde então jamais voltei para o bom caminho. Mas eu poderia ter sido muito diferente. Poderia ter sido tão bom quanto a senhorita, mais sábio, quase tão sem máculas. Invejo-a, invejo sua paz de espírito, sua consciência limpa, sua memória impoluta. Minha jovem, uma memória sem máculas e não contaminada deve ser um tesouro raro, uma fonte inesgotável de puro refrigério, não é? Como era sua memória aos 18 anos, senhor? Muito boa naquela época. Límpida, saudável. Nenhum jorro de água pútrida a transformara em poça de água fétida. Aos 18 anos eu era como a senhorita. Era igual. A natureza fez que eu fosse, no geral, um homem bom, senhorita Eyre. Um dos melhores. E veja que já não sou assim. A senhorita poderia mesmo dizer que nada a ver. Pelo menos me sinto lisonjeado por ler isso em seus olhos. A propósito, cuidado com o que a senhorita expressa através deles. Sou rápido em interpretar essa linguagem. Mas creia no que digo. Não sou um vilão. A senhorita não deve supor tal coisa. Não deve atribuir a mim essa atitude má. De qualquer forma, creio piamente que sou um pecador comum e banal. Talvez em virtude mais das circunstâncias que da minha inclinação natural. Que sou insignificante em todos os pobres e pequenos esbanjamentos mesquinhos com os quais os ricos e inúteis tentam dar sentido à vida. A senhorita se surpreende por eu estar fazendo confissões? Saiba que no decurso de sua vida, a senhorita muitas vezes se verá escolhida como confidente involuntária dos segredos de seus conhecidos. As pessoas descobrirão instintivamente, como aconteceu comigo, que seu ponto forte não é falar de si própria, mas sim ouvir o que os outros têm a dizer de si mesmos. Sentirão também que a senhorita é capaz de ouvir as indiscrições alheias sem mostrar desprezo malevolente, mas sim com uma compaixão inata. Não menos confortante e encorajadora pelo fato de ser muito discreta em sua manifestação. Como o senhor sabe? Como pode adivinhar isso tudo, senhor? Sei muito bem. Então sigo adiante quase tão livremente como se estivesse escrevendo meus pensamentos em um diário. A senhorita poderia dizer que eu devia ter sido superior às circunstâncias. Deveria sim. Deveria sim. Mas, como vê, não fui. Quando o destino se virou contra mim, não tive a sabedoria de permanecer frio. Fiquei desesperado e então degenerei. Agora, quando qualquer pessoa simplória me causa desgosto pela sua vulgaridade insignificante, não posso gabar-me de ser melhor do que ela. Sou obrigado a confessar que ela e eu estamos no mesmo nível. Quem dera me tivesse mantido firme. Deus sabe o quanto. O remorso é terrível quando somos levados ao erro, senhorita Eyre. O remorso é o veneno da vida. Dizem que o arrependimento é a sua cura, senhor. Não, não é a cura. A transformação sim pode ser a sua cura. E eu poderia transformar-me. Ainda tenho força para isso se. Mas para que pensar sobre isso? Impedido, oprimido, amaldiçoado como estou. Além do mais, como a felicidade me é irrevogavelmente negada, tenho o direito de extrair prazer à vida. E irei fazê-lo. Custe o que custar. Assim o senhor irá degenerar-se ainda mais. Pode ser que sim, mas o que isso importa se eu puder obter prazer novo e doce? E posso obtê-lo tão novo e doce quanto o mel silvestre que a abelha acumula na charneca. Ela o irá picar, e o mel terá gosto amargo, senhor. Como a senhorita sabe? A senhorita nunca o provou. A senhorita parece tão séria e solene, mas é tão ignorante sobre essas coisas quanto este camafeu. E pegou um que estava na prateleira sobre a lareira. Não tem qualquer direito de me passar um sermão, sua neófita, que ainda não passou pelo pórtico da vida e desconhece completamente os seus méritos. Lembro-lhe apenas suas próprias palavras. O senhor disse que seus erros lhe trouxeram remorso e que o remorso é o veneno da existência. E quem fala em erro agora? Dificilmente acho que a ideia me passou pela cabeça, que me passou pela cabeça foi um erro. Acredito que tenha sido uma inspiração em vez de uma tentação. E foi muito agradável, muito reconfortante. E está acontecendo de novo. Não é o demônio, asseguro-lhe. Ou, se for, vem vestido com as roupas de um anjo de luz. Penso que devo acolher um convidado tão belo quanto esse quando pede para entrar em meu coração. Desconfie dele, senhor. Ele não é um anjo verdadeiro. Mais uma vez pergunto: como a senhorita sabe? Com que sabedoria pensa distinguir entre um anjo caído no abismo e um mensageiro do trono eterno, entre um guia e um sedutor? Julgo pelo seu semblante, senhor, que parecia transtornado quando disse que a sugestão retornara à sua mente. Tenho certeza de que irá trazer-lhe mais sofrimento se lhe der ouvidos. De maneira nenhuma. Ele é portador da mensagem mais graciosa do mundo. Além do que a senhorita não é a guardiã da minha consciência, portanto não se incomode. Entre aqui, belo viajante. Falou essas palavras como se as falasse para uma visão invisível a quaisquer olhos que não os dele próprio. Em seguida, cruzou os braços que estavam colocados sobre o peito, como se abraçasse aquele ser invisível. Agora, continuou ele voltando a se dirigir a mim. Recebi o peregrino. Uma divindade disfarçada, como de verdade acredito, já me fez muito bem. Meu coração, que era uma espécie de cemitério, será agora um relicário. Para ser franca, senhor, eu não o entendo de forma alguma. Não posso continuar a manter esta conversa porque está além da minha profundidade. Uma coisa eu sei. O senhor disse que não era tão bom quanto gostaria de ser e que lamentava sua própria imperfeição. Uma coisa eu posso compreender. O senhor deu a entender que tem uma memória maculada. Ter uma memória maculada era uma maldição perpétua. Parece-me que, caso o senhor tentasse em tempo e com mais empenho, poderia descobrir que é possível se tornar a pessoa que o senhor mesmo aprovaria. E que, se a partir desse dia começasse a corrigir seus pensamentos e ações com determinação, em poucos anos teria reunido uma coleção nova e imaculada de lembranças às quais poderia recorrer com prazer. Bem pensado e bem dito, senhorita Eyre. Neste momento estou pavimentando com energia a estrada para o inferno. Como? Estou cheio de boas intenções que acredito sejam tão duradouras quanto a rocha. Tenho certeza de que meus conhecidos e meus objetivos serão outros, diferentes de antes. E melhores? E melhores? Tanto quanto o minério puro é melhor do que a suja escória. A senhorita parece duvidar de mim. Não tenho dúvidas sobre mim mesmo. Sei qual é o meu objetivo, quais os meus motivos. E neste momento decreto uma lei inalterável, como as leis dos Medas e dos Persas, pois que ambas estão certas. Não podem estar, senhor. As leis necessitam de um novo regulamento que as validem. Estão sim, senhorita Eyre, embora realmente necessitem de um novo estatuto. Um conjunto de circunstâncias inéditas demanda regras inéditas. Essa máxima soa perigosa, senhor, porque é possível ver logo que é plausível de abuso. Quão perspicaz! É verdade, mas juro pelos deuses da minha propriedade que não abusarei. O senhor é humano e falível. Sou, sim, e a senhorita também. E daí? Os humanos infalíveis não deveriam arrogar-se um poder do qual somente o divino e perfeito pode incumbir-se. Que poder é esse? O de declarar uma linha de ação estranha, que, embora não aprovada, é a certa. Certa. Essa é a palavra. Você a falou. Possa ser a certa, então, disse eu enquanto me lamentava. disse eu enquanto me levantava, considerando inútil continuar uma discussão que era totalmente obscura para mim. E, ademais, consciente de que o caráter do meu interlocutor estava além do meu entendimento, pelo menos além do meu alcance naquele instante. Além disso, sentia a incerteza e o vago senso de insegurança que acompanhavam a convicção da ignorância. Onde é que a senhorita vai? Vou colocar Adele na cama. Já passa da sua hora de dormir. Você está com medo de mim porque eu falo como uma esfinge. Sua linguagem é enigmática, sim, senhor, mas, embora me deixe confusa, certamente não me amedronta. A senhorita está com medo. Seu amor próprio teme cometer algum erro. Nesse sentido, realmente me sinto apreensiva. Não tenho vontade de falar coisas sem sentido. Se desejasse falar, eu encontraria sentido em suas palavras de um modo sério e tranquilo. Nunca ri, senhorita Eyre. Não se deu o trabalho de responder. Vejo que ri raramente. Mas pode rir com alegria. Acredite-me, a senhorita não é uma pessoa intransigente, assim como eu também não sou naturalmente cruel. As restrições de Lowood, de alguma forma, ainda pesam sobre a senhorita. Controlam sua expressão, abafam a voz e restringem seus movimentos. E a fazem sentir medo de sorrir com alegria, de falar livremente, ou de se movimentar com rapidez na presença de um homem e um irmão, ou pai, ou senhor, ou o que quiser. Mas com o tempo, penso que irá aprender a ser natural comigo, como eu acho impossível ser convencional com a senhorita. E então sua aparência e seus movimentos terão mais vivacidade e variedade do que ousam oferecer agora. Às vezes percebo um olhar de curiosidade, como de um pássaro entre as barras de uma gaiola. Vívido, inquieto. Um cativo resoluto está ali está ele. Se fosse livre, voaria acima das nuvens. A senhorita ainda está inclinada aí? Já são 9 horas, senhor. Não se importe. Espere um minuto. Adela ainda não está pronta para ir para a cama. A posição na qual estou, senhorita Eyre, com as costas voltadas para a lareira e o rosto para a sala, favorece a observação. Enquanto falava com a senhorita, olhei algumas vezes para Adela. Tenho meus próprios motivos para achar que ela merece um estudo curioso. Motivos esses que talvez, não certamente, algum dia eu poderei compartilhar com a senhorita. Há 10 minutos, ela tirou da sua caixa um pequeno vestido de seda cor-de-rosa. Seu rosto ficou iluminado de fascínio ao deslumbrá-lo. A faceirice corre em seu sangue, se mistura com seu cérebro e tempera a medula de seus ossos.
E fui que gelecei, disse ela. E a Lindstrom, e saiu correndo da sala. Ela agora está lá com Sophie provando o vestido. Dentro de poucos minutos irá voltar, e eu sei o que verei. Ela é uma miniatura de Selene Varens, como ela costumava aparecer nas pensões durante o levante de... Mas deixe isso para lá. Contudo, meus sentimentos mais ternos estão para receber um choque. Tal é o meu pressentimento. Fique agora para ver o que irá acontecer. Não demorou muito e os pequenos passos de Adele foram ouvidos soando pelo corredor. Ela entrou transformada como o seu tutor predissera. Um vestido muito curto de cetim cor-de-rosa com uma saia ampla substituía o vestido marrom que ela usava antes. Uma grinalda de botões de rosa circundava sua testa. Seus pés estavam calçados com meias de seda e pequenas sandálias brancas de cetim.
Est-ce ma roupe va bien? Gritou ela adiantando-se. Et mes souliers? Et mes bas? Tenez, je crois que je vais voir danser.
E abrindo a saia do vestido, saiu dançando pela sala até chegar onde estava o Sr. Rochester. Deu um leve giro na ponta dos pés defronte dele e se ajoelhou aos seus pés, exclamando:
Monsieur, je vous remercie mille fois de votre bonté.
E então levantou-se e acrescentou:
C'est comme cela que maman faisait, n'est-ce pas, monsieur?
Exatamente, respondeu ele.
E comme cela
Foi que ela me enfeitiçou e levou o ouro que eu tinha nos meus bolsos ingleses. Eu também fui ingênuo, senhorita Eyre. Bastante ingênuo. Já tive também a aparência primaveril que a senhorita tem hoje. Contudo, minha primavera se foi, mas deixou em minhas mãos esta florzinha francesa de quem, às vezes, penso em me livrar. Sem mais valorizar agora a raiz de onde ela veio e tendo descoberto que ela era de um tipo que nada, a não ser ouro em pó, poderia adubar, gosto apenas pela metade de sua flor em botão, principalmente quando ela se mostra tão artificial como agora mesmo. Eu a conservo e a educo mais pelo princípio católico de expiar os meus inúmeros pecados, grandes e pequenos, com uma boa ação. Um dia ainda irei explicar-lhe tudo isso. Boa noite. Nota 1. É o nome dado ao membro de um grupo religioso de tradição protestante, chamado Sociedade Religiosa dos Amigos, que se opõe à Igreja Anglicana. Vivem sem qualquer organização clerical, pregando a pureza moral, o pacifismo, a solidariedade e a filantropia. Nota 2. Em francês. Minha caixa, minha caixa. Nota 3. Em francês. Fique quietinha, criança. Compreendeu? Nota 4. Em francês. Oh, céus, como é lindo! Nota 5. Em francês. Jovem religiosa, noviça. Nota 6. Em francês. E eu me importo. Nota 7. Em francês. Preciso experimentá-lo. E agora mesmo. Nota 8. Em francês. Meu vestido me cai bem? E meus sapatos? E as minhas meias? Olhem, acho que vou dançar. Nota 9, em francês. Senhor, eu lhe agradeço mil vezes por sua bondade. Nota 10, em francês. É como mamãe fazia, não é, senhor?
Capítulo 15. Numa ocasião posterior, o senhor Rochester acabou mesmo por me explicar tudo. Foi uma tarde quando, por acaso, encontrou comigo e com Adele no jardim. Enquanto ela brincava com o Pilot e sua peteca, ele me convidou a ficar passeando por uma alheia de faias, de onde era possível vigiar Adele. Então me contou que ela era filha de Celine Varens, uma francesa dançarina de ópera, por quem ele nutriu o que chamou de uma grande passion. Celine fingiu retribuir essa paixão com um ardor ainda maior. Ele se julgava seu ídolo, feio como era, e acreditava que ela preferia seu tel d'athlète, a elegância do Apolo do Belvedere. E, então, senhorita Eyre, fiquei tão lisonjado pela preferência da sílfide, gaulesa, por seu gnomo britânico, que a instalei numa mansão. Coloquei uma completa criadagem à sua disposição, uma carruagem, agasalhos da Cachemira, diamantes, rendas, etc. Em resumo, comecei a cavar a minha própria ruína no mais puro estilo, como tantos outros tolos. Parece que não tive a originalidade de buscar uma estrada nova para a vergonha e a destruição, mas continuei pela mesma rota com uma exatidão estúpida, sem me desviar um centímetro do seu foco. E tive como merecia o mesmo destino dos outros tolos. Uma noite, ao chegar sem aviso em sua casa para visitá-la, constatei que havia saído. Mas a noite estava quente e eu, cansado de caminhar pelas ruas de Paris, resolvi sentar-me em seu boudoir, feliz por respirar o ar consagrado pela presença tão recente dela. Não, eu exagerei. Nunca achei que dela emanasse qualquer virtude consagradora. Em vez disso, ela deixara atrás de si uma espécie de perfume concentrado, um aroma de almíscar e âmbar, e não uma fragrância de santidade. Por me sentir um pouco sufocado pelos cheiros das flores de estufa e das essências espargidas no ar, lembrei-me de abrir a janela e ir para a varanda. Era uma noite tranquila e serena, de luar, com os lampiões de gás aceso do lado de fora. Na varanda, havia uma ou duas cadeiras. Sentei-me numa delas e peguei um charuto. Aliás, irei fazer o mesmo agora se a senhorita não se importar.
Aqui fez uma pausa, preenchida pelo ritual de preparar e acender um charuto.
Depois que o colocou nos lábios e soprou uma trilha de fumaça perfumada no puro Havana, no ar frio de uma tarde sem sol, continuou.
Naquela época, eu também gostava de bombons, senhorita Air, e estava croquant. Ignore o barbarismo. Croquant, as delícias de chocolate, e, fumando alternadamente, enquanto observava as carruagens que passavam pelas ruas elegantes próximas ao teatro da ópera. Quando surgiu uma carruagem de luxo fechada e puxada por uma linda parelha de cavalos ingleses, bem visível na noite iluminada.
Reconhecia a voiture que eu dera a Céline. Ela estava de volta. É claro que meu coração bateu impaciente contra o gradil de ferro sobre o qual eu estava debruçado. Como eu previa, a carruagem parou na porta da mansão. A minha chama, esta é a palavra correta para designar uma inamorata de ópera, saltou. Embora estivesse envolta em uma capa. A propósito, um agasalho desnecessário para uma noite de junho. Reconhecia instantaneamente por seu pé pequeno, despontando da saia de seu vestido, enquanto descia os degraus da carruagem. Debruçado sobre o parapeito da varanda, estava eu a ponto de murmurar, «Mon ange», num tom, por certo, audível apenas aos ouvidos do meu amor, quando uma figura saiu da carruagem depois dela, também vestindo uma capa. Mas foi um calcanhar com esporas que pisou no chão e foi uma cabeça coberta por um chapéu que passou naquele momento sobre a arcada da pior cochère da mansão. A senhorita nunca sentiu ciúmes, não é, senhorita Eyre? Claro que não. Nem preciso perguntar, porque jamais se sentiu apaixonada. É necessário experimentar os dois sentimentos primeiro. Sua alma está adormecida. Ainda está para ser dado o choque que deverá acordá-la. Acha que toda a existência desliza em um fluxo tranquilo, no qual a sua juventude é carregada adiante. Flutuando com os olhos fechados e os ouvidos tapados, não lhe é permitido ver as rochas agressivas não muito longe no leito da correnteza, como também as ondas que quebram em sua base. Mas eu lhe digo, e a senhorita pode gravar as minhas palavras, que um dia irá atravessar por uma passagem escarpada do canal, onde a correnteza inteira da vida será quebrada pelo redemoinho e tumulto, espuma e barulho. Ou se espatifará em átomos sobre as pontas das escarpas, ou será erguida por alguma onda grande depositada em correntes mais calmas, como essa em que eu estou agora.
Gosto de um dia como este. Gosto deste céu de aço. Gosto do rigor e da quietude do mundo sob esta geada. Gosto de Thornfield, de sua antiguidade, seu isolamento, suas velhas árvores, seus espinheiros, sua fachada cinzenta e suas linhas de janelas escuras refletindo este firmamento metálico. E mesmo assim, por quanto tempo abominei pensar neste lugar, evitando-o como se fosse uma grande casa assolada por uma praga. Como ainda a abomino?
Ele trincou os dentes e ficou calado. Parou de caminhar e bateu forte com a bota contra o solo endurecido. Um pensamento odioso poderia tê-lo pego e de súbito, e o segurara com tanta força que não conseguiu ir adiante. Estávamos subindo a alameda quando então parou. O pátio de entrada da mansão estava à nossa frente. Levantou os olhos para suas ameias. Projetou sobre elas um olhar como eu jamais tinha visto. Dor. Vergonha. Ira, impaciência, desgosto, ódio pareciam conter momentaneamente a agitação de um conflito. Nas grandes pupilas dilatadas sob suas sobrancelhas negras. Selvagem era essa luta primordial, mas outro sentimento se ergueu e triunfou. Algo duro e cínico, obstinado e com vontade própria. Acalmou a paixão e petrificou seu semblante. Então, seguiu em frente. Durante o tempo em que fiquei calado, senhorita Eyre, estava acertando uma questão com meu destino. Ele ficou ali parado junto ao tronco daquela faia, como uma das bruxas que aparecem para Macbeth, na charneca de Forres. Você gosta de Thornfield? Disse o destino ao erguer o dedo.
E, em seguida, escreveu uma lembrança no ar que corria em hieróglifos lúgubres por toda a fachada da casa, entre a fileira de cima e a de baixo das janelas. Goste dela se puder. Goste dela se tiver coragem. E eu disse, eu irei gostar dela. Terei coragem de gostar dela. Acrescentou taciturno. Manterei minha palavra. Quebrarei todos os obstáculos à felicidade, à bondade. Sim, à bondade. Desejo ser um homem melhor do que tenho sido e do que sou. Como o Leviatã de Jó que quebrou o arpão, o dardo e a armadura. Obstáculos que outros consideram ser de ferro e latão, eu os considerarei como sendo de palha e madeira podre. Adele vinha correndo para ele com sua peteca. Sai para lá! Gritou ele de modo áspero. Fique longe, menina, ou vá procurar Sophie. Acompanhando seu caminhar em silêncio, aventurei-me a lembrá-lo do ponto em que tinha sido abruptamente interrompido. O senhor então saiu da varanda, senhor? Perguntei. Quando Mademoiselle Varens entrou? Esperava ao menos uma repreensão pela pergunta um tanto inoportuna. Mas, ao contrário, acordando de sua abstração mal-humorada, ele pousou os olhos sobre mim e a sombra pareceu dissipar-se de suas sobrancelhas. Oh, esqueci-me de Celine. Bem, para resumir, quando vi minha encantadora entrar acompanhada de um cavalheiro, pareceu-me ouvir um silvo e a serpente verde do ciúme elevou-se ondulada da varanda iluminada pelo luar. Deslizou para dentro do meu colete e em 2 minutos atingiu o âmago do meu coração. Estranho! Exclamou ele de súbito ao recomeçar do mesmo ponto. Estranho que eu tivesse escolhido a senhorita para confidente de tudo isto, minha jovem. Mais do que estranho é que a senhorita pudesse ouvir-me calada como se fosse a coisa mais comum do mundo, para um homem como eu contar histórias de sua amante da ópera para uma moça singular e inexperiente como a senhorita. Mas esta última singularidade explica a primeira, como já disse uma vez. A senhorita foi feita, por sua gravidade, consideração e cautela, para ser a destinária de segredos. Além do mais, sei bem que tipo de mente é essa que coloquei em contato com a minha. Sei que ela não é passível de ser infectada. É uma mente peculiar, única. Felizmente não tenho a menor intenção de prejudicá-la. Mas se o fizesse, sua mente recusaria qualquer dano vindo de mim. Quanto mais conversarmos, melhor, pois, enquanto não posso feri-la, a senhorita pode refrescar-me. Depois dessa digressão, ele prosseguiu. Permaneci na varanda. Eles virão para Boudoir, sem dúvida. Pensei. Deixe-me preparar uma emboscada. Assim, passando minha mão através da janela aberta, fechei a cortina sobre ela, deixando apenas uma abertura pela qual pudesse observar tudo. A seguir, fechei o caixilho, deixando uma fresta suficiente para ouvir os sussurros das juras dos amantes. Depois voltei a me sentar na cadeira e o casal entrou. Meu olho foi rápido para a fresta. A camareira de Celine acendeu um lampião, colocou-o sobre a mesa e retirou-se. Assim pude ver claramente o casal. Ambos tiraram a capa e ali estava Varens, resplandecente em cetim de joias, presentes dados por mim, naturalmente. E ali estava seu acompanhante, vestido com um uniforme de oficial. Eu já o conhecia. Era um jovem devasso com o título de visconde. Um desmiolado e perigoso jovem que encontrei em algumas reuniões sociais e que nunca pensei em odiar, visto que lhe dispensava um desprezo absoluto. Ao reconhecê-lo, a presa venenosa da serpente do ciúme foi instantaneamente quebrada. No mesmo instante, meu amor por Celine se extinguiu para sempre. Uma mulher que podia trair-me com um rival como aquele não merecia que eu lutasse por ela. Merecia apenas desprezo. No entanto, menos desprezo do que eu, que fui feito de bobo por ela. Logo depois, começaram a conversar. Sua conversa me colocou inteiramente à vontade. Era frívola, mercenária, impiedosa e insensata. Era mais calculada para enfadar do que para causar raiva ao ouvinte. Sobre a mesa eu havia deixado um cartão que, Ao ser percebido, trouxe à baila o meu nome. Nenhum dos dois possuía a energia ou a astúcia para me ridicularizar, mas me insultaram da forma mais grosseira que puderam. Principalmente Celine, que se mostrou quase brilhante sobre meus defeitos pessoais ou deformidades, como ela os chamou.
Ora, era seu costume lançar-se em ardorosa admiração sobre o que ela chamava de minha beauté mal, no que se diferencia diametralmente da senhorita, que disse logo em nossa segunda conversa que não me achava atraente. Essa diferença me surpreendeu naquele momento e... Nisso, Adele veio correndo outra vez. Monsieur, John acaba de dizer que seu agente chegou e deseja vê-lo. Ah, neste caso devo resumir. Abri a janela e fui até eles. A proteção que mantinha em relação a Celine estava desfeita e lhe dei um aviso para que desocupasse a mansão. Ofereci-lhe algum dinheiro para as necessidades imediatas. Não dei atenção aos gritos, à crise histérica, às súplicas, aos protestos e descontroles. Combinei um encontro com o Visconde no Bois de Boulogne. Na manhã seguinte tive o prazer de encontrá-lo. Deixei uma bala em um de seus braços estiolados, fracos como a asa de um pinto saído do ovo, e com isso pensei ter me livrado daquela gente. Mas, infelizmente, 6 meses antes, a Varens havia tido esta menina, Adele, que afirmava ser minha filha. E talvez seja mesmo, embora eu não veja provas dessa paternidade lastimável escritas em sua fisionomia. Pilot se parece mais comigo do que ela. Alguns anos depois de ter me separado de sua mãe, ela abandonou a criança e fugiu para a Itália com um músico ou cantor. Nunca tomei conhecimento de qualquer reivindicação natural da parte de Adele para que fosse criada por mim, porque não sou seu pai. Mas, ao saber que ela estava desamparada, tirei a pobre da lama em Paris e a trouxe para cá para que crescesse sem contaminação no solo saudável de um jardim inglês. A senhora Fairfax encontrou a senhorita para ser sua professora. Mas... agora que sabe que ela é a filha ilegítima de uma corista francesa da ópera, talvez pense de forma diferente a respeito do seu cargo e da sua protegida. Pode ser que um dia venha a mim com a notícia de que encontrou outro lugar, pedindo-me para procurar outra governanta e etc., não? Não. Adele não é responsável pelos erros da mãe ou pelos seus. Tenho preocupação por ela. E, agora que sei quem é, em certo sentido, sem parentes, abandonada por sua mãe e renegada pelo senhor, irei apegar-me ainda mais a ela. Como poderia eu preferir uma criança mimada de uma família rica, que odiasse sua governanta como um estorvo, a uma pequena órfã que vem até ela em busca de uma amiga? Oh, é sob essa luz que a senhorita vê essas coisas. Bem, preciso ir agora e a senhorita também. Está escurecendo. Mas ainda fiquei ali fora por um pouco mais com Adele e Pilot. Apostei corrida com ela e jogamos peteca com raquete. Quando fomos para dentro, tirei seu chapéu e seu casaco, coloquei-a no colo e fiquei com ela ali mais uma hora, permitindo que tagarelasse como gostava, sem repreender as pequenas liberdades e trivialidades nas quais era mestra, quando lhe davam muita atenção, e que revelavam nela uma superficialidade de caráter, com certeza herdada da mãe e dificilmente apropriada a uma mente inglesa. Ainda assim, tinha seus méritos. E eu estava disposta a apreciar ao máximo tudo que tinha de bom. Procurei em seu semblante alguns traços de similaridade com o Sr. Rochester, mas não encontrei. Nenhum vestígio, nenhuma expressão que mostrasse qualquer relação. Era uma pena. Se ela pudesse ter alguma semelhança com ele, certamente ele a veria com outros olhos. Não foi senão depois de me recolher aos meus aposentos para dormir que pude refletir sobre o que o Sr. Rochester me contara. Como dissera, era provável não haver nada de extraordinário no conteúdo da narrativa. A paixão de um inglês rico por uma dançarina francesa e a traição dela é o que, sem dúvida, acontece todos os dias na sociedade. Mas havia algo decididamente estranho no paroxismo da emoção que tomou conta dele quando expressou a atual satisfação de seu estado de espírito e seu prazer recentemente renovado na velha mansão e seus arredores.
Meditei questionando-me sobre esse incidente. Porém, fui abandonando gradualmente esse pensamento e, por achá-lo inexplicável no presente, passei a considerar as atitudes do meu patrão para comigo. A confiança que ele atribuíra a mim parecia um tributo à minha discrição. Era assim que eu a via e aceitava. Sua conduta tinha ficado agora, há algumas semanas, mais uniforme em relação a mim do que no início. Não parecia mais que eu o atrapalhava. Ele não tinha mais ataques de frieza arrogante. Quando nos encontrávamos por acaso, os encontros pareciam cordiais. Tinha sempre uma palavra ou um sorriso para mim. Quando eu recebia um convite formal para encontrá-lo, era sempre honrada por sua cordialidade ao receber-me, o que me fazia sentir que realmente tinha o poder de entretê-lo e que essas conversas à noite eram promovidas tanto para o seu prazer como para o meu benefício. Na verdade, em comparação com ele, eu falava pouco, mas o ouvia falar com gosto. Ele era comunicativo por natureza. Gostava de abrir para estranhos um mundo de vislumbres de cenas e costumes do mundo. Não me refiro às suas cenas corruptas e costumes perversos, mas sim ao que era extraído de grandes acontecimentos e das novidades estranhas que os caracterizavam. E eu tinha uma grande satisfação em receber as ideias novas que me oferecia, em imaginar as imagens que me descrevia, seguindo-o em seus pensamentos por novas regiões que me eram reveladas, sem nunca me assustar ou aborrecer com alguma alusão perniciosa.
A naturalidade de suas maneiras me libertava de restrições dolorosas. A franqueza amistosa, correta e cordial com a qual me tratava, aproximou-me dele. Algumas vezes sentia como se ele fosse mais um parente meu do que meu patrão. Ainda assim, às vezes era autoritário, mas isso não me incomodava, pois via que esse era o seu jeito. Tão feliz e gratificada fiquei com esse novo interesse pela vida, que deixei de lamentar a morte de parentes. A fina lua crescente do meu destino parecia alargar-se. Os hiatos da minha existência foram preenchidos. Minha saúde corporal melhorou. Ganhei corpo e fiquei mais forte. E agora, aos meus olhos, o Sr. Rochester continuava feio? Não, leitor. A gratidão associada a outras coisas, todas agradáveis e calorosas, fizeram seu rosto a coisa que eu mais gostava de ver. A presença dele numa sala era mais animada do que o fogo mais brilhante de uma lareira. Eu não havia esquecido seus defeitos, e na verdade não poderia, pois ele os colocava com frequência diante de mim. Era orgulhoso, sardônico, ríspido com aqueles que eram inferiores a ele. Secretamente, em minha alma, eu sabia que sua grande bondade para comigo era contrabalançada por uma severidade injusta para com meus muitos outros. Era também mal-humorado, assim, sem motivo algum. Mas de uma vez, quando fui chamada para ler para ele, encontrei-o sentado sozinho na biblioteca com a cabeça baixa enfiada entre os braços. E quando a levantava, uma carranca quase maligna escurecia suas feições. Mas eu acreditava que seu mau humor, sua rispidez e seus defeitos morais do passado, digo passado porque agora parecia tê-los corrigido, tinham origem em alguma encruzilhada cruel do destino. Acreditava que ele era por natureza um homem de melhores tendências, princípios nobres e gostos refinados do que os que foram desenvolvidos pelas circunstâncias, instigados pela educação ou encorajados pelo destino. Achava que nele havia uma índole e um excelente caráter, mesmo que ainda permanecessem um tanto prejudicados e confusos. Não posso negar que eu sofria por seu sofrimento, o que quer que fosse, e que faria tudo para mitigá-lo. Embora àquela hora minha vela já se houvesse extinguido e eu estivesse deitada na cama, não consegui dormir, pensando na cara que ele fizera quando parou na Alameda para dizer como seu destino se erguera à sua frente e o desafiar a ser feliz em Thornfield. Por que não? Perguntei a mim mesma. O que é que o afasta da casa? Será que irá logo embora dela? A senhora Fairfax disse que raramente passa aqui mais de 15 dias de cada vez. E já está aqui há 8 semanas. Se ele se for embora, a mudança será dolorosa.
Supondo que fique ausente durante a primavera, o verão e o outono, o tempo parecerá sem graça, mesmo nos dias bonitos de sol. Mal posso saber se dormi ou não depois dessas reflexões. De qualquer modo, o meu despertar foi acompanhado de um vago murmúrio, singular e lúgubre, que soava, pensei, acima de mim. Desejava que minha vela ainda estivesse acesa. A noite estava terrivelmente escura. Senti-me oprimida. Levantei-me e sentei na cama apurando o ouvido. O som havia cessado. Tentei voltar a dormir, mas meu coração batia ansiosamente. Minha tranquilidade interior fora quebrada. Ao longe, o relógio do corredor lá de baixo bateu 2 horas. Naquele momento, me pareceu que a porta do meu quarto tinha sido tocada. Era como se dedos tivessem apalpado os painéis da porta, tateando um caminho ao longo da galeria escura do lado de fora. Quem está aí? Disse eu, mas ninguém respondeu. Congelei de medo. Na mesma hora, lembrei-me de que poderia ter sido Pilot, que costumava subir até a soleira da porta do quarto do Sr. Rochester, quando, por um descuido, a porta da cozinha era esquecida aberta. Algumas vezes, eu mesma já o vira deitado ali de manhã. Aquela ideia me acalmou um pouco. Deitei-me outra vez. O silêncio acalmou meus nervos, e como a quietude voltou a reinar pela casa toda, comecei a sentir a moleza do sono que retornava. Mas estava fadada a não dormir naquela noite. Mal um sonho se aproximou de meus ouvidos e se dissipou amedrontado, atemorizado por um incidente de arrepiar. Era uma gargalhada demoníaca, baixa, abafada e profunda, que saía o que parecia pelo buraco da fechadura da porta do meu quarto. A cabeceira da minha cama ficava perto da porta, e de início pensei que a gargalhada fosse de um duende parado ao lado da minha cama, ou melhor, agachado em meu travesseiro. Mas me levantei, olhei em volta e não consegui ver nada. E, enquanto ainda tentava ver alguma coisa, o som sobrenatural retornou. Percebi que vinha do outro lado dos painéis da porta. Meu primeiro impulso foi levantar-me e trancar a porta, e em seguida tornar a gritar. Quem está aí? Algo murmurou e gemeu. Logo depois, passos se retiraram do corredor e foram para a escadaria que levava ao terceiro andar. Pouco tempo antes havia sido feita uma porta para isolar o acesso à escadaria. Ouvi quando ela foi aberta e fechada, e tudo voltou ao silêncio. Será que foi Grace Poe? E estará ela possuída pelo demônio? Pensei. Impossível continuar por mais tempo sozinha. Tinha de ir ao encontro da senhora Fairfax. Vesti-me rapidamente, coloquei um xale, retirei a tranca da porta e a abri com a mão trêmula. Logo em frente havia uma vela acesa sobre a passadeira do corredor. Fiquei surpresa ao ver aquilo, e mais ainda ao perceber o ar bastante turvo, como se estivesse cheio de fumaça. Ao olhar para a direita e para a esquerda para tentar descobrir onde eram formadas aquelas espirais azuis, tomei consciência de um cheiro forte de queimado. Alguma coisa estalou. Era uma porta entreaberta. A porta do Sr. Rochester. Era de lá que a nuvem de fumaça saía. Não pensei mais na senhora Fairfax. Não pensei mais em Grace Poole ou na gargalhada. Num instante eu estava dentro do quarto. Línguas de fogo lambiam a volta da cama, as cortinas estavam em chamas. No meio do calor e da fumaça, o Sr. Rochester jazia deitado, imóvel num sono profundo. Acorde! Acorde! Eu gritava. Sacudi-o, mas ele apenas murmurava e se virava. A fumaça o intoxicara. Nenhum segundo sequer podia ser perdido. Os próprios lençóis começavam a alimentar o fogo. Corri para pegar sua bacia e seu jarro de água. Felizmente a bacia era grande e o jarro bem profundo, e ambos estavam cheios de água. Ergui-os e despejei o conteúdo sobre a cama e seu ocupante. Corri até o meu quarto e trouxe meu próprio jarro de água. De novo batizei a cama e, com a ajuda de Deus, consegui apagar as chamas que a estavam devorando. O chiado das chamas que foram extintas, a quebra de um cântaro que escapou das minhas mãos depois que o esvaziei e, sobretudo, o desaguar abrupto da água do banho que eu lhe dei, fizeram que finalmente o Sr. Rochester se levantasse. Embora agora estivesse escuro, eu sabia que ele acordara porque o ouvi lançando imprecações estranhas ao se descobrir deitado numa poça d'água.
Está havendo uma inundação? Gritou ele.
Não, senhor, respondi. Mas houve um incêndio. Levante-se. Ele foi apagado. Vou buscar uma vela para o senhor.
Em nome de todos os elfos da cristandade, é a senhorita Eyre?
Perguntou ele.
O que foi que fez comigo, sua bruxa feiticeira? Quem é que está aqui no quarto além da senhorita? Queria me afogar?
Irei trazer uma vela, senhor. E em nome dos céus, levante-se. Alguém tramou alguma coisa. O senhor logo poderá descobrir também o que e quem foi.
Pronto, já estou de pé. Mas o risco é seu de ir buscar uma vela. Espere 2 minutos até que eu vista roupa seca, se é que ainda há alguma.
Sim, aqui está o meu roupão. Agora, corra.
Eu corri mesmo. Trouxe a vela que ainda estava acesa no corredor. Ele a retirou da minha mão, a ergueu e olhou para a cama toda enegrecida e chamuscada, os lençóis ensopados, o tapete em torno boiando na água.
O que é isto? E quem fez isto? Perguntou ele.
Fiz um breve resumo do que se passara. A gargalhada estranha que ouvi no corredor, os passos subindo para o terceiro andar, a fumaça, o cheiro e o fogo que me levou para o seu quarto. Em que estado encontrei as coisas ali e como derramara sobre ele toda a água que pude conseguir.
Ele me ouviu bastante sério. Seu rosto, enquanto eu falava, mostrava mais preocupação do que surpresa. E, após eu ter concluído, não falou nada durante algum tempo.
Devo chamar a senhora Fairfax? Perguntei.
A senhora Fairfax?
Não.
Para que diabos a iria chamar? O que ela pode fazer?
Deixe-a dormir sossegada.
Então irei chamar Lia e acordarei John e sua mulher.
De jeito nenhum. Fique aqui. A senhorita está apenas com o xale. Se não estiver bastante aquecida, pode pegar minha capa ali adiante. Enrole-se nela e sente-se na poltrona.
Ali está a capa. Vou colocá-la na senhorita.
Pronto. Descanse os pés no tamborete para mantê-los longe do chão molhado. Vou deixá-la por alguns minutos. Terei de levar a vela. Fique onde está até que eu volte. Fique tão quieta quanto um camundongo. Preciso fazer uma visita ao andar de cima.
Lembre-se, não se mexa nem chame qualquer pessoa.
Ele se foi. Vi que a luz ia afastando-se. Ele percorreu o corredor com muita leveza. Abriu a porta da escadaria sem barulho algum, fechou-a atrás de si e o último raio de luz desapareceu. Fui deixada em total escuridão. Atenta a qualquer barulho, não ouvi nada. Passou-se bastante tempo. Fui ficando cansada. Estava frio apesar da capa e eu não via mais motivo para ficar ali, uma vez que eu não tinha despertado a casa. Estava a ponto de causar um desprazer ao Sr. Rochester ao desobedecer às suas ordens quando a luz voltou a iluminar fracamente o corredor e ouvi o som de passos sobre a passadeira.
Espero que seja ele, pensei, e não algo pior.
Ele entrou outra vez no quarto, pálido e deprimido.
Descobri tudo, disse colocando a vela no lavatório.
Foi o que eu pensei.
Como assim, senhor?
Ele não respondeu, mas permaneceu com os braços cruzados, olhando para o chão. Ao fim de alguns minutos, acrescentou em um tom estranho.
Não me lembro de a senhorita ter dito que viu alguma coisa quando abriu a porta do seu quarto.
Não, senhor. Vi apenas a vela no chão.
Mas ouviu uma gargalhada estranha, não?
Já teria ouvido a mesma gargalhada antes? Ou algo parecido com ela?
Sim, senhor. Há uma mulher que costura aqui, chamada Grace Poole, que ri dessa maneira. Ela é uma pessoa estranha. É isso. Grace Poole. Como você adivinhou? Ela é como a senhorita disse. Estranha. Bastante. Bem, preciso refletir sobre isso. Ao mesmo tempo, estou satisfeito por ser a senhorita a única pessoa além de mim que sabe dos detalhes precisos do que aconteceu esta noite.
A senhorita não é tagarela.
Não diga nada sobre isso. Irei de alguma forma justificar o que aconteceu aqui. Disse apontando para a cama. Agora volte para o seu quarto. Posso muito bem me ajeitar no sofá da biblioteca pelo resto da noite. Já são quase 4 horas. Em 2 horas os empregados estarão de pé. Então, boa noite, senhor. Disse, retirando-me. Ele pareceu surpreso, o que era incoerente, pois acabara de me mandar embora. Como? Exclamou. A senhorita já está me deixando e dessa maneira? O senhor disse que eu deveria ir. Mas não sem uma despedida, não sem uma palavra ou duas de reconhecimento e boa vontade. Não. Em suma, com essa pressa, de maneira seca. Porque você salvou a minha vida. Livrou-me de uma morte horrível e lacinante. E vai saindo assim como se fôssemos 2 estranhos. Ao menos aperte a minha mão. Ele estendeu a mão e lhe dei a minha. Primeiro a pegou com uma das suas mãos e depois com as duas. A senhorita salvou a minha vida. Fico feliz de ter uma dívida imensa para consigo. Não tenho mais palavras. Nada mais seria tolerável para mim na minha condição de credor do que esta obrigação. Mas como a senhorita é diferente. Essa obrigação não é um fardo para mim, Jane. Ele fez uma pausa e olhou para mim. Palavras quase visíveis fizeram tremer seus lábios. Mas sua voz não se fez ouvir. Boa noite mais uma vez, senhor. Não há débito algum e não existe qualquer fardo ou obrigação pelo que aconteceu. Eu sabia, continuou ele, que de algum modo a senhorita iria fazer-me bem de alguma forma em algum momento. Vi isso em seus olhos quando a olhei pela primeira vez. A expressão do seu olhar e o seu sorriso não... Outra vez fez uma pausa. Não, continuou apressado. Trouxe prazer ao fundo de meu coração à toa. As pessoas falam de simpatia natural. E já ouvi falar de gente de bom gênio. Há pequenas verdades nas fábulas mais loucas. Minha cara salvadora. Boa noite. Sua voz estava carregada de uma energia estranha e havia um brilho estranho no olhar. Fico feliz por ter ficado acordada. Disse eu e fui retirando-me. Como? Você está mesmo indo embora? Estou com frio, senhor. Frio? Sim. E com os pés numa poça? Vá então, Jane, vá. Mas ele continuou segurando a minha mão e eu não consegui sair. Foi então que pensei em um modo de me livrar daquela situação.
Acho que a senhora Fairfax vem vindo, senhor. Disse eu.
Bem, então deixe-me. Relaxou seus dedos e eu escapuli. Voltei para minha cama, mas nem pensei em dormir. Até amanhecer, estava como que boiando no mar revolto, onde uma correnteza de problemas rolava sobre ondas de felicidade. Pensei algumas vezes em ter visto uma praia além das águas revoltas, tranquila como as montanhas de Beulah. E uma vez ou outra, uma brisa refrescante despertada pela esperança levava meu espírito de forma vitoriosa até um córrego. Mas eu não podia alcançá-lo, mesmo na imaginação. Uma brisa contrária soprava a terra para longe e me afastava dela. A razão resistiria ao delírio. O julgamento advertia a paixão. Agitada demais para dormir, levantei-me logo que o dia clareou.
Nota 1. Em francês, porte de atleta. Nota 2. Nome em francês que se dá ao espaço do quarto de uma dama reservado ao embelezamento, com mobiliário adequado. Penteadeira com banco, toucador, espelho, lugar para guardar seus perfumes, artigos de maquiagem, adereços de cabelo e etc. Nota 3. Em francês, mastigando ruidosamente. Verbo coucou. Nota 4. Em francês, carruagem, carro, viatura, veículo. Nota 5. Em francês, meu anjo. Nota 6. Termo de arquitetura, em francês, para o pórtico de entrada de cavalos e carruagens das grandes edificações antigas. Nota 7. Em francês, beleza máscula.